13 e 16, vamos pra Europa agora, Thiago? Opa,
vamos, mas peraí que eu não trouxe mala, né?
Ai, não tá preparado?
Tá, tá bom.
Tá, camisa, não, tá camiseta, sim.
Tá, vambora,
tá preparado, vambora. Vamos lá. Gianni Guerra, tudo bem contigo, Gianni?
Tudo bom, Viviana, tudo bom, Thiago?
Tudo certo.
É que a gente tá, convidou a Gianni, claro, a Gianni está na Europa, né, tá acompanhando desde o último domingo, né, eventos, né, numa comitiva com jornalistas, eventos de negócios aí na Europa, na Espanha. É Espanha, né, Gianni, é isso?
Isso, tô errada. Em Madrid.
Ela tá na Espanha, né, acompanhando aí. É, foi convidada por uma instituição europeia, ela e outros jornalistas. E só que, né, hoje nós tivemos uma notícia por aqui. A inflação que desacelerou, essa taxa de maio que ficou em 0,23%. E a gente precisava da tua ajuda, né, Gianni, para explicar para a gente o que significa essa desaceleração, né? Porque a gente vai no supermercado, acaba observando que as frutas, a carne aí ficaram um pouquinho mais baratas, mas daí a gente vê que o tomate subiu de novo, o leite, o pão. O que, que significa, afinal, esses dados que foram divulgados hoje de manhã pelo IBGE, hein, Gianni?
Pois é, e sabe que, Viviana e Thiago, é um movimento bem parecido com o que está acontecendo também aqui na Espanha. Aqui na Espanha, na Europa, está acontecendo também uma desaceleração da inflação. Mas o que levou esse IPCA, que é a inflação oficial do país que o IBGE divulgou hoje, a desacelerar? Ele foi puxado principalmente pela redução dos preços dos alimentos, como tu citou, né, Viviana? Nós tivemos aí queda significativa no preço das carnes e do óleo de soja. O óleo de soja que foi o vilão da inflação lá em 2021, quando disparou o preço da soja no exterior, quando o preço das embalagens, do plástico, o plástico sumiu do mercado, tudo isso provocou alta de preço. E agora o que está acontecendo? A soja está caindo, a cotação da soja está caindo no mundo todo, e isso provoca uma redução dos preços dos alimentos, e não só do óleo de soja, por exemplo, tem impacto na carne, tem soja, os animais se alimentam, então tem impacto na carne, e como é a cotação internacional, aqui na Europa também está tendo esse impacto, então aqui também os preços dos alimentos estão caindo. Pra vocês terem ideia, aí, a inflação do Brasil hoje, segundo esse dado do IBGE, ficou abaixo dos 4%. Aqui na Espanha ficou em 3,2%. Para patamares europeus, ela é alta ainda, mas ela chegou a bater dois dígitos aqui na Europa, principalmente com a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, deixando a energia bem mais cara. Aí a Europa teve que buscar alternativas e fez isso bem rapidamente, e com essas alternativas conseguiu reduzir muito a dependência do gás russo, e isso está na energia, além da redução de impostos com impacto na inflação. Nós tivemos um movimento muito parecido no Brasil, com medidas de governo, principalmente no ano passado, para reduzir esses preços, chamados de preços administrados, que são os combustíveis, a conta de luz, telecomunicações, os governadores, porque foram cortadas alíquotas de ICMS, que é um imposto estadual, cortadas por lei federal. Bom, e aí agora nós tivemos também no mês passado redução de preço de combustível, da gasolina e do diesel. A Petrobras reduziu os preços na refinaria, vocês lembram, bem no mesmo dia que teve o anúncio da política nova de preço da Petrobras. Lembra, Viviana, que eu fui aí no Gaúcha Mais conversar com vocês,
claro,
sobre isso?
Claro, claro, lembro, uhum. Sim.
Aquela redução teve impacto na bomba. Teve impacto na gasolina, teve uma redução na gasolina e teve redução principalmente no diesel. O diesel no mês passado caiu mais de 5% no Brasil. O diesel que no ano passado, nessa mesma época, estava custando quase R$ 7,50 o litro, agora está custando R$ 5,20. Então teve essa redução do diesel agora, que tem um impacto relevante na inflação indireta, porque tem um efeito em cascata em tudo que é carregado por caminhão. Agora, inclusive, falando em diesel, Thiago e Vivi, uhum. Tem o anúncio, né, do governo federal de que esse pacote para baratear os veículos vai ser bancado por uma volta dos impostos sobre o diesel. Uhum. É uma retomada da cobrança de parte dos impostos, que deve ter um impacto agora de 11... bem pequeno dentro do que o diesel teve de redução recentemente. Claro que é um combustível importante.
Gianni, 11 centavos, tu disseste? Porque deu um cortezinho bem quando falou 11...
11 centavos.
11 centavos, perfeito.
11 centavos,
claro.
Vai ser um impacto de alta no diesel agora, com a volta dos impostos, porque é um equilíbrio que o governo federal precisa buscar. às vezes ele erra, às vezes ele acerta, a gente está torcendo, por mais que a gente conteste, né, eventuais opções que ele faz. Mas neste momento ele entendeu que precisava optar para que as indústrias automotivas não continuassem parando, elas estão com paradas recordes, e que elas não tivessem uma onda de demissões. Então acabou optando por um aumento do diesel, porque o combustível, por outro lado, devido à queda do preço do petróleo, vem tendo redução. E o preço do petróleo também está permitindo que os combustíveis aqui na Europa tenham redução. Eu estive no ano passado na Cial, uma feira de alimentos em Paris, e naquela ocasião os preços estavam tão altos que tinha paralisação de petroleiros, tinha greve, e só um posto de Paris naquela ocasião tinha diesel para abastecer os caminhões, tanto que estavam faltando itens nos estandes das empresas nesse evento, que era um evento enorme da indústria de alimentos. Então, o impacto que se tem nisso. Tá? A Viviana me perguntou assim, o que significa essa inflação, essa desaceleração da inflação de hoje, né, Vivi?
Isso.
Nós estamos vendo que está pronto o colchão para que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Talvez no cálculo dele, ele deixe para a próxima reunião. Mas as apostas são de que o Banco Central vai antecipar a redução do juro, que estava prevista só para o último trimestre do ano, e mais, além de antecipar, intensificar o corte. Tá? Em vez de fazer um corte pequenininho e lá no final do ano, é bem possível que ele antecipe, bem provável que ele antecipe essa redução do juro e que seja mais intenso. O que isso provoca na economia? Traz um ânimo, tá? Além de deixar o crédito, né, mais acessível, apesar de que o crédito também está alto, porque nós estamos com uma inadimplência alta, tanto de empresas quanto de pessoas, mas a redução da Selic começa a dar um movimento, um sinal para o mercado de que o crédito vai começar a ficar menos restrito. E o crédito movimenta muito a economia. Nós temos aí muitas empresas que se endividaram sem planejamento adequado, enquanto a taxa de juros estava baixa. Agora, com retração de consumo, com as dívidas muito altas, elas estão com esses problemas sérios de caixa que nós estamos vendo com o aumento de recuperação judicial.
Então,
é importante esse cenário de redução da taxa de juros. Thiago.
Eu sei que é sempre difícil perguntar previsão, né? Porque a Jeane sempre brinca, né? A pergunta que eu mais ouço e nunca há uma resposta é: vale comprar dólar? Vai subir? Vai baixar? Mas a pergunta não é essa, mas é tão traiçoeira quanto, tá? O aumento no diesel, esses 11 centavos, podem representar Na próxima cotação do índice da inflação, né? Na próxima vez que sair o IPCA, um aumento nos alimentos, por exemplo, pode subir um pouquinho de novo o alimento no supermercado pela reoneração do diesel?
Pode subir um pouco, mas assim, eu diria que muito pouco, tá, Thiago? Muito pouco, porque esse aumento de 11 centavos nos impostos federais, ele é bem pequeno. E a redução que nós tivemos mês passado no diesel já é muito maior do que esse aumento que virá agora, entende?
Uhum.
E no ano passado o diesel estava muito maior. Então, assim, se impactar alguma coisa, claro, né? Porque a cadeia econômica, ela não consegue absorver tudo. Ela vai repassando aos poucos, mas vai ser um impacto muito pequeno dentro do que a gente tá tendo agora de redução do preço do diesel. O petróleo tende a manter esse patamar baixo no mercado internacional, tanto que... Por quê? Porque nós temos uma desaceleração da economia mundial. Quando a economia desacelera, se consome menos combustíveis, se compra menos petróleo. Daí tem mais petróleo em oferta. Mesmo com a Arábia Saudita já anunciando aí mais de uma vez que vai reduzir produção para ter menos petróleo e aí o preço subir, a Arábia Saudita anuncia isso e mesmo assim o preço do barril do petróleo tem se mantido ali abaixo dos 75 dólares o barril, o que é bem baixo. Para ter uma ideia, Thiago e Vivi, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né, a Rússia é um grande país produtor de petróleo, que são consumidores, enfim, toda essa uma crise geopolítica que se gerava a partir disso, o barril do petróleo que eu falei agora, que está em menos de 75 dólares, bateu 130 dólares. Naquela ocasião, o diesel disparou, a gasolina também. E Ucrânia e Rússia são grandes produtoras, Ucrânia então é o celeiro da Europa, são grandes produtores de grãos. A cotação da soja, do milho, que já tinha subido antes, do trigo, que já tinham subido antes durante a pandemia, dispararam no início da guerra. E agora está tendo essa normalização, esse ajuste, né? E por isso que está tendo esse reflexo nos preços dos alimentos, das carnes. Isso é bem importante que aconteça esse movimento, essa normalização, essa estabilização de preços e até redução, para que a gente tenha esse cenário adequado, para que se reduza a taxa de juros e que não precise ser uma redução feita no canetaço, entende? Obrigando o Banco Central, de alguma forma, e rompendo a autonomia dele, que é tão clara e importante para investidores e para a imagem do país no exterior e para a imagem interna também, né? Então, assim, que o cenário realmente seja saudável, seguro, para que o Banco Central consiga reduzir a taxa de juros e liberar um pouco mais de dinheiro para o mercado.
Giane, uma última pergunta rapidinho, né? Até para poder te liberar. Até os ouvintes aqui que chegaram agora estão perguntando: ah, onde é que a Giane está? A Giane está em Madrid, na Espanha,
palácio.
Né?
Num palácio.
Gente, eu estou num palácio. É. Palácio de Líria.
Ela mandou as fotos. Impressionante aqui as fotos.
Eu estou num cantinho aqui. Estou num cantinho.
Estão te deixando falar,
tenho nem,
né?
Roupa para isso, tenho nem roupa para isso.
É que a Giane está participando, ó. Eu não sabia se eu podia falar, mas aí o Thiago disse que acho que sim, né? Tudo bem. A Giane está participando.
Né?
Ah, agora vou falar. Ela está participando do Salt Summit Madrid. Não tem problema falar, né, Giane? Agora eu já falei.
Mas claro que não, imagina. Eu estou aqui nesse palácio de 1770 porque faz parte desse convite da EA University, que é a que foi, me convidou para vir para cá, né? Ela é uma das organizadoras do Salt Summit. South Summit Madrid é a origem do evento, que já acontece em Porto Alegre há 2 anos, né? E aí faz parte da programação que ela fez para esses jornalistas que ela convidou, né? Um grupo de jornalistas do mundo. E faz parte da programação visitar este palácio aqui, que é um palácio construído em 1770. Ele foi totalmente destruído e reconstruído na Guerra Espanhola. É bem interessante. Mas aí eu achei um cantinho aqui para conversar com vocês.
Tá, então, rapidinho, tá, Giane? Prometo que a gente não vai roubar teu tempo. Mas é só para falar também de um produto que a gente gosta muito aqui no Rio Grande do Sul e consome muito, que é a carne. O valor do boi, né, caiu bastante nos últimos meses para quem está no campo, digamos assim. Mas para quem é consumidor, para quem está aqui na cidade, né, os supermercados parece que não estão repassando boa parte dessa queda dos preços que estão acontecendo no campo. Para a gente que está na ponta, né, está consumindo. Tem alguma expectativa aí de os preços baixarem um pouco mais para a gente?
Olha, continuando nesse ritmo, sim, tá, Vivi? O que tem provocado a redução do preço da carne? A queda no preço do alimento, do gado, né?
Tá.
Isso é interessante, porque reduz o custo do produtor, né? Porque nós temos vários fatores que podem provocar uma redução de preços. Redução de custo é interessante, porque daí todo mundo ganha, né? O repasse é importante, mas claro, tem a cadeia econômica, cada elo da cadeia econômica tem os seus custos. O consumidor, eu acho que tem um poder bem importante nisso, ao pesquisar onde ele compra. E eu vou dizer, tá, Vivi, eu encontro, sim, carne com preços bem inferiores. Mas, né, o Thiago sabe que eu sou de pesquisar bastante.
Muito.
Né, olhar a promoção. A minha dica sempre para comprar carne, tá, é olhar os encartes dos supermercados na semana, porque eles escolhem quais são os cortes que eles conseguem comprar em maior quantidade, negociar com o fornecedor. E aí eles anunciam e fazem esse repasse para o consumidor. É uma dica que eu dou. Importante, além da redução de custos da soja, do diesel, o preço da carne também caiu porque o consumo caiu, porque as pessoas estavam com menor poder de compra, né? Então se compra menos também, aí a cadeia econômica acaba apertando suas margens para poder garantir e não perder o consumidor totalmente.
Tá bem, Giane, obrigada, viu, por nos ajudar aqui a entender um pouquinho também quando a gente fala aí de números, inflação, deflação. Tu consegue nos ajudar a traduzir um pouquinho aí desses bichos todos aí de números e, enfim, obrigada, viu, Giane?
Muito obrigada pelo convite, pessoal. Estou sempre à disposição. E só para reforçar o anúncio que foi feito hoje aqui em Madrid, no South Summit, o evento de Porto Alegre, South Summit Porto Alegre, em 2024, novamente no Cais Mauá. E o vice-governador Gabriel Souza aqui no evento informou então as datas do evento. Será o South Summit Porto Alegre será do dia 20 até o dia 22 de março do ano que vem.
Que legal. Obrigada. Bom trabalho aí, tá, Giane?
Um grande abraço.
13h31.